resultados de 2023 da Itaúsa. A Itaúsa é a hold que toma conta aí do patrimônio da família Itaú, né? É, vamos fazer uma análise, entender aí como é que funciona o resultado, fazer uma análise da empresa e, no final, tenho uma opinião muito particular sobre investir ou não na Itaúsa. E já eu vou explicar. Vamos ver aqui o que essa apresentação traz. Aí sempre tem essa coisa de ambiente econômico, né? Por conta do mercado financeiro, dos resultados financeiros, as empresas, né, ligadas à parte financeira, que basicamente Itaúsa é Banco Itaú, né? Já começa daí. Vamos lá. Lucro líquido 2023. Aqui é o lucro líquido contábil, né? Teve uma queda aí de 1,5, mas teve não recorrentes, né? De 666 milhões. Então, lucro líquido recorrente, que vai dar uma ideia melhor para a gente do resultado operacional, né? Da empresa em si, 14 bilhões, 3% de crescimento. Sim, não é ruim, mas não é bom, né? Nada demais. Só que aqui tem impactos também relacionados à alienação da totalidade da participação na XP. A empresa foi vendendo, né, ao longo do ano, até antes, mas no último trimestre vendeu aí o final da participação, acho que tinha 6% mais ou menos assim, e vendeu tudo. Então, se você excluir essa participação da XP, e tem uma outra coisa aí de impairment, agora não estou lembrado, que afetou aí como não recorrente, você teria um crescimento melhor aí desse lucro líquido. Vamos ver se a empresa vai mostrar isso aqui para frente nos resultados. Eu não sei se foi 6% ou 9%, que eu posso confundir com o resultado operacional, mas foi um lucro melhor em bases do que a empresa vai ser daqui para frente, né? Aí o ROE recorrente teve uma queda aqui, está em 18,3%. ROE, nessa empresa vale a pena olhar, né? Em bancos, né? O ROE é importante e mais nada. Como aqui é basicamente banco, o Banco Itaú, a gente olha o ROE também. Isso aqui, cara, é a maior balela que existe, chega da raiva, né? Essa coisa de o desconto da Itaúsa, né? Assim, tem muita gente que alega investir na Itaúsa em detrimento de investir diretamente no Banco Itaú, porque a Itaúsa negocia com desconto. Mas por que negocia com desconto? Né? Tem um porquê, o mercado não é idiota, né? Assim, então a grande oportunidade de investir com 22% de desconto na Itaúsa, né? Por que o valor de mercado da Itaúsa é tão inferior ao do Itaú? Isso é um pouco óbvio, gente. A Itaúsa é uma holding que tem uma estrutura pesada por trás, que tem gastos. Ela carrega um monte de empresas dentro do seu portfólio. E no geral, essas empresas são ruins, verdade seja dita. Tem umas aquisições mais recentes de boas empresas que têm gerado um bom crescimento, mas também a gente não tem tanto tempo para analisar, né? Se essas empresas são consistentes de longo prazo, mas as empresas ali que há anos não saem do lugar. Tiveram um sinal de melhora quando a Itaúsa comprou a participação nessas empresas. Teve ali aparentemente uma melhorazinha, mas agora já voltou. Claro que tudo tem que ser contextualizado, cada setor, cada empresa, mas não são empresas que... Eu desafio algum acionista da Itaúsa que teria alguma dessas empresas que estão na holding, tirando o Banco Itaú, teria ela, considerando se todas elas tivessem capital aberto, você compraria alguma dessas empresas? Alpargatas, Dexco, até CCR, que não tem resultados ruins, você compraria? Pense nisso, né? Enfim, É, esse desconto não é à toa, ele está aí porque isso torna a empresa pior, né? Como eu falei, uma estrutura de custos pesados para manter a holding, administrar aí o patrimônio aí dos acionistas majoritários, né? Então, já estou adiantando aí para quem não quiser ver o vídeo até o fim, ficar com raiva do que eu estou falando, não faz o menor sentido. Se você quer investir, se você gosta do Itaú, quer investir no Banco Itaú, não faz o menor sentido investir em Itaúsa. Mas o menor sentido. Mas essa é a minha opinião e todos têm o direito de achar o que quiser e discordar. Mas o vídeo é o comentário do Eduardo, então é isso. Seguindo, tá? Dito tudo isso, já chegando a uma conclusão, a gente vai ver o resultado da Itaúsa de uma maneira mais. Entender aí esse resultado aqui foi um pouco mais brando, vamos dizer assim. Não foi ruim, mas não teve nada de especial. Você vê que ela até. Ela, apresentação aqui tenta dourar, né, um pouco a pílula, né? Aí destaca aqui essas empresas que foram as últimas até adquiridas pela holding, que estão tendo um bom resultado desde a aquisição, né? A NTS. A Copa Energia, que é a companhia de gás, a Egea, que é de saneamento, sim, estão tendo bons resultados, mas se você quer investir no setor de saneamento, usando mais uma vez aí um exemplo que eu dei, né? Você prefere investir na Sanepar ou na Sabesp, que se privatizou agora, ou você investiria na Egea, né? Algo para se pensar. Enfim. Vamos seguir. Vamos ver o que mais que tem aqui na apresentação que pode ser interessante. Aqui começa a separar as empresas, né? A parte financeira, que é ligada ao Banco Itaú. Antes tinha XP aqui, não tem mais. Aqui está tudo indo muito bem. Aí você vê, ó, o lucro líquido recorrente do Itaú foi 16% o crescimento, um ROI crescendo indo para 19,4%. E a holding teve o um resultado ali muito pior, né? Então, vale a pena, né, investir na Itaúsa em detrimento do Itaú? Porque existem essas empresas que puxam para baixo o resultado. Mesmo que elas tenham uma participação pequena, não vou falar do quanto essas empresas têm de participação, mas é algo que está gerando ofende ali o resultado, né? Você diminui a sua capacidade de lucro porque você tem empresas dando prejuízo, como é o caso da Alpargatas, que teve aí uma queda vertiginosa no operacional, teve prejuízo líquido recorrente de 48 milhões, o prejuízo contábil foi pior que isso. A Dexco, mesma coisa, piora no operacional, 20% de queda no EBITDA, um lucro líquido recorrente ali miserável, caindo 50%. E você tem ali as empresas que estão, sim, gerando um crescimento no momento, né? A própria CCR, que é a empresa que eu não gosto muito, acho muito confuso a análise, enfim, é empresa de concessão, né? Muita ligação com o governo, que eu acho às vezes esquisito e tal. Aí já é uma coisa mais pessoal, não tem nada a ver com resultado, né? A CCR entrega, né, bons resultados, de vez em quando não. Mas o momento é bom, né? Tem uma recuperação a melhora do EBITDA, do lucro líquido. E essas outras empresas aqui que são mais recentes no portfólio, têm sido empresas que têm gerado bom retorno. A gente tem aí 4,5 bi de EBITDA da Egea, 500 milhões de lucro, 1 bi da distribuição de gás aqui, a Copa, com 500 também milhões de lucro. E a NTS, que acaba. Teve um aumentozinho aí também de EBITDA e de lucro. Aqui entra a questão mais de dividendos, né? Enfim, vamos em frente. Aqui é a resposta do lucro líquido ajustado que eu estava querendo, né? Foi 9%. Excluindo aí a questão da XP, né? Porque em 22 o ganho de capital pela venda foi de 2,4 bi e agora é 1,7, até pela quantidade. Então, isso gera essa disparidade, né? E aí, se você eliminar a XP de 22, 23, como se ela não tivesse ela no portfólio, você teria um lucro líquido ajustado crescendo 9%. Mesmo assim, comparando com o Banco Itaú, tem um resultado com crescimento de 16%, né? Então, é muito melhor você ter o Itaú. Vou ficar repetindo isso até o fim do vídeo. Então, olha aqui, ó, resultado próprio, né? Isso aqui são custos que a Hold traz. 126 milhões negativos, né? Então, o resultado das investidas foi positivo, mas você acaba perdendo um pouco ali com essa estrutura que ela tem que ter por trás para manter a hold. Então, é essa parte aí das razões de que eu não vejo sentido você investir na Itaúsa. Composição do lucro líquido recorrente. Vamos lá. Tentando entender qual é a diferença desse slide para o outro. São os mesmos números, né? Mas é a mesma coisa. Então, aqui está o resultado repetindo, né? Vamos em frente. Tem nada de novo aqui. Que fala das despesas, né? Aquela que a holding tem, que é o que também atrapalha no resultado. Resultado financeiro acabou sendo um pouquinho melhor, né? Menos negativo. E aqui o resultado recorrente das investidas, né? Então olha a diferença aqui, que o Itaú, o quanto que gerou o aumento, né? Praticamente todo o resultado veio da melhora do Itaú aqui. 1,6 bi veio do Itaú e a CCR, a Copper e a EG contribuíram com esses 100 milhões aqui, 40 milhões, e o resto das empresas acabaram sendo prejudiciais para o resultado, né? Então por isso você teve esse aqui é o resultado recorrente, o resultado operacional, né? Você tava com, não lembrava lá no início o que era 6 e o que era 9, né? O lucro líquido recorrente, excluindo a operação da XP e outros ajustes, cresceu 9%. O resultado operacional em si, das investidas, né, cresceu 6%. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Aqui, ó, a conclusão da alienação da XP. Aqui a participação, né, em 21 era 15%, em 22, 6%. E terminou 23 sem já com tudo vendido. Esse foi um movimento muito bom, né, que a empresa fez, mas aí o Itaú fez, né? A Itaúsa entra pela participação que tem, né? Isso aqui não faz sentido a gente olhar, é muito diferente, né? A análise basicamente é olhar lucro líquido, olhar ROI. E essas empresas que fazem parte aí, o quanto que está contribuindo ou não. Então tem que melhorar muito o resultado dessas empresas investidas para fazer valer. Eu não sei se ela vai colocar aqui o percentual do quanto que o Itaú tem. Eu sei decorte, mas quero ver se aparece aqui. Não vai ter, enfim. O Banco Itaú, 98% do resultado esse ano veio do Itaú. Então, aquela história de aumentar a diversificação para fazer sentido a hold foi embora, né? Em 22 teve uma participação maior, até porque tinha a XP e tal, e os resultados de muitas empresas foi melhor em 22 do que foi em 23. Então, tinha diminuído, né, esse peso do resultado do Itaú, resultado total, mas agora voltou a ser o que era há muitos anos atrás, quando existiam poucas empresas dentro do guarda-chuva. Então não muda nada, né? A empresa faz esses investimentos, compra, adquire empresas, participações em empresas, vende outras e continua sendo a mesma coisa. O resultado da Itaúsa é Itaú menos alguma coisa, né? Menos a estrutura de custos pesado. Então, é isso. Para mim não faz sentido, né? Aqui no quadro da Baxter, né, não faz sentido você olhar a receita líquida, porque a gente está vendo resultados vindo por equivalência patrimonial, né, da holding. Então, tudo isso aqui que a gente costuma olhar não faz sentido olhar. E vai olhar só o lucro mesmo. O lucro líquido aqui, que tem um crescimento, porque o Itaú veio crescendo nesses últimos anos. Basicamente é isso, né? Então, muda a análise não é muito não é diferente do que quando a gente analisa o Banco Itaú. Só que aqui vai ser sempre um pouquinho pior, né? O tal do desconto, porque entram essas outras coisas. Então nada disso que faz sentido olhar, né? Para quem tem Itaúsa e quer continuar tendo, o acompanhamento é muito simples. Se o Banco Itaú tá bem, beleza, né? Se você não importa, não liga para isso, acho que tudo isso que eu falei sobre não ter Itaúsa é besteira, tá tudo certo, assim, a empresa continua ótima, gerando valor e tal. A minha questão não é essa, não é a empresa ser ruim. A minha questão é por que você tem Itaúsa e não Itaú. Essa é a minha questão. E ter as duas coisas aí é menor sentido ainda, né? Você ter a Itaúsa e Itaú. É redundância, é a mesma coisa. Sei que também não faz sentido olhar. E aqui, retorno ótimo, né? No longo prazo. Mas todo esse retorno é por conta dos resultados do Banco Itaú. A gente vê aí no longo prazo retornos excelentes da empresa, né? Curto prazo não importa muito. E é isso, tem muito o que dizer. Itaúsa é isso aí, tá? Um abraço.